Tem um pedido do Ministério Público para fazer um esclarecimento que o posto de recebimento não é ali nas Torres Gêmeas, até porque eles estão alagados. É na Santana. Santana, ali pertinho da Jerônimo de Ornelas, é o posto de recolhimento do Ministério Público. E, bom, Andressa, já estou com um convidado aqui no estúdio. Podemos entrar?
Podemos, vamos lá.
Ministro Renan Filho, ministro dos Transportes, está no Rio Grande do Sul. É um dos que ficaram ontem do grupo do presidente Lula para cuidar de um ponto crucial no Rio Grande do Sul agora, nesse momento de reconstrução, de recuperação, que é das estradas. Bom dia, ministro, seja bem-vindo.
Bom dia, Rosiane, um grande prazer estar com vocês aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o restabelecimento das rodovias federais no estado do Rio Grande do Sul, o que é fundamental para restabelecermos a normalidade possível dentro dos grandes eventos climáticos que assolaram o estado ao longo dos últimos dias.
Eu quero começar com o senhor, ministro, sobre a BR-290, porque é um ponto crucial para o abastecimento do estado e a nossa ligação lá com a fronteira, ligação com os outros estados também, e que está, desde segunda-feira passada, interrompida aqui entre Charqueadas e o Parque Eldorado. Qual é a previsão do DENIT para restabelecimento dessa estrada?
Olha, nós estamos bastante otimistas para liberar o bueiro hoje. Nós já iniciamos a construção do bueiro alguns dias. Hoje nós vamos liberar o bueiro, que significa retirar as águas do desvio e passar na nova obra de infraestrutura que foi construída. Se funcionar tudo bem no bueiro, nós vamos promover o aterro e fazer o pavimento para liberar a passagem na 290. Aliás, a 290, como você coloca, é uma das nossas prioridades. É criar as condições para que todo mundo que está em Porto Alegre ou precisa chegar a Porto Alegre possa sair pela BR-290. Nós já corrigimos a BR-392 ali na região de Santa Maria, o que garante um acesso a toda a parte central do estado também, quando a 290 estiver funcionando. Além da 290, nós estamos trabalhando na liberação da 116, tanto para o norte quanto para o sul, porque para o sul também está isolado para Pelotas na saída de Porto Alegre. E nós precisamos, justamente por essas interrupções. E para o norte também é fundamental, porque foi a região talvez mais atingida e atingida com mais força.
Pois é, ministro.
Que nós precisamos liberar.
O senhor, acredito, tenha sobrevoado também a região, viu a situação catastrófica que a gente envolve, principalmente essa região dos Vale do Taquari, BR-386, BR-290 em parte, a região metropolitana. Que avaliação é possível fazer? Quanto tempo para se conseguir restabelecer um pouco da normalidade no Rio Grande do Sul?
Eu espero até o dia 12, hoje é dia 6, até o dia 12 restabelecer esses caminhos emergenciais. Porque qual o grande problema? Primeiro, houve a chuva em várias partes do estado, concentrada ali no Vale do Taquari, que afetou muito, como você coloca, a BR-386, a BR-470, a BR-116. Mas o que nós estamos focados em trabalhar? Liberar a saída para o norte e para o sul da cidade de Porto Alegre e para a região central. Então são sobretudo ali a 116 para o norte e para o sul e a BR-290. Com isso a gente já vai criar um caminho que as pessoas podem chegar em Porto Alegre ou sair de Porto Alegre. E também todos os insumos da região metropolitana de Porto Alegre chegarem em todas as regiões. Por exemplo, toda a parte de combustível do estado está aqui na região metropolitana, na cidade de Canoas e no entorno. Então, esse combustível precisa chegar em todas as partes do estado do Rio Grande do Sul. Então, esse trabalho vai ser um trabalho emergencial. A gente deseja liberar a 116 para o norte e a BR-290 até o dia 10 e a 116 para o sul do estado até o dia 12. Com isso, nós vamos fazer a contratação de serviços emergenciais. Sim. Por quê? Nós vamos ter que elevar o grade das pistas. Uhum. A pista está submersa em virtude do represamento que o Guaíba está fazendo em todos os outros rios da região metropolitana. Por exemplo, a ponte sobre o Rio dos Sinos, ela está submersa. Nós vamos elevar o grade da rodovia para permitir que apenas veículos de abastecimento e de assistência passem nesse prazo. É muito importante a gente dizer isso ao cidadão.
Isso que o senhor comentou, né? É dia 10, dia 12, é para restabelecer os serviços emergenciais, para haver possibilidade de deslocamento de equipes de segurança. Agora,
E abastecimento.
Agora, para as pessoas poderem trafegar, para as pessoas poderem conseguir se deslocar, e a gente sabe que muitas pessoas precisaram sair de casa e ainda não sabem como que vão retornar. Qual é a perspectiva que o senhor pode nos dar, ministro?
Olha, esses caminhos serão feitos em pedra. A gente vai elevar o nível da pista para retirar as áreas alagadas em pedra. Por isso é que só vai passar caminhão, salvamento. Depois disso, a gente só pode pensar numa liberação mais ampla quando as águas do Guaíba baixarem. A gente acredita que nesses 10 dias, assim, os estudiosos, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul está colocando, que pode levar 10 dias. Se levar 10 dias, vai demorar um pouco mais de tempo. Eu espero que as águas baixem antes. Quanto antes, a gente vai ter condição de liberar para o fluxo natural com mais velocidade. Mas enquanto as águas não baixarem, não é recomendável que a gente, em caminhos construídos provisoriamente de pedra, Sim. libere o fluxo para o cidadão.
Agora a gente tem, por exemplo, uma situação de junho do ano passado, em que a BR-116 na região da Serra foi muito atingida. Região de Nova Petrópolis, deslocamento até Caxias. Em junho, agora, vai completar um ano dessa situação que nós tivemos lá de interrupção da rodovia. E até hoje não foi possível voltar à normalidade. Nós estamos falando de um prazo de um ano para poucas rodovias federais que ainda não foram liberadas. Vai ser igual, ministro? Vai demorar tanto tempo assim para a gente ter o restabelecimento das nossas rodovias aqui no estado?
Olha, duas coisas importantes. Primeiro, como havia rotas alternativas e havia possibilidade das pessoas trafegarem, houve uma ênfase no trabalho no desastre acontecido no ano passado. Nesse ano, praticamente toda a infraestrutura foi levada. Obviamente, vai ter um outro enfrentamento. Agora, fazer obra de infraestrutura é fazer obra de infraestrutura. Não dá para. Quando uma estrada é levada por um deslizamento de barreira, e aquele deslizamento de barreira leva toda a pista em, às vezes, uma centena de metros, isso exige fazer um novo projeto, aprovar aquele projeto e depois construir a própria pista. Não é somente mandar a máquina para lá e fazer o asfalto. Por isso é que é complexo. E agora, aqui no estado do Rio Grande do Sul, nós temos mais de 200 pontos de interrupção, mais de 200. Uma boa parcela deles, três quartos desses pontos em rodovias estaduais. Por isso que o presidente Lula ontem disse que, além de cuidarmos das rodovias federais, nós vamos auxiliar o estado do Rio Grande do Sul também nas rodovias estaduais, para que a
de
gente...
De que maneira? Com dinheiro?
Provavelmente financiando, porque o estado ele tem um conhecimento técnico e na área de engenharia nas rodovias estaduais maior até do que o próprio governo federal. Não adianta a gente querer elaborar os projetos para as rodovias estaduais se os nossos técnicos do DENIT nem têm familiaridade com o funcionamento daquelas rodovias. Obviamente, Sim. os técnicos do estado do Rio Grande do Sul têm mais. E o que falta ao Rio Grande do Sul é condições financeiras para fazer os investimentos. Então, na minha visão, o que é mais rápido é fazer uma conjugação técnica de esforços, né? O que inclusive já está sendo feito. Por exemplo, nós temos sentado com o estado do Rio Grande do Sul para definir onde cada um trabalha para interligar o mais rápido possível o estado do Rio Grande do Sul novamente, restabelecer o funcionamento, porque tem regiões que as rodovias são redundantes, elas concorrem em acesso à mesma região. Então, se um restabelecer uma, o outro pode restabelecer uma outra região, enquanto depois volta para restabelecer aquela.
Ministro, lá a BR-116, perto de Caxias, em Galópolis, ela praticamente se esfarelou. Ela é uma dessas em que o senhor fala que tem que fazer um projeto que vai demorar muito tempo para restabelecer?
Não, a gente tem, não sei se exatamente essa, mas aonde o desastre é em maior proporção, ela exige mais tempo para corrigir. Agora nós vamos fazer aqui uma força-tarefa, por isso que eu fiquei aqui. O diretor de estradas, Fábio, do DENIT, está aqui, vai ficar essa semana inteira para a gente organizar os contratos, para a gente verificar quais são os melhores caminhos, esclarecer totalmente o cronograma do restabelecimento emergencial primeiro e depois da reconstrução. Nós dividimos em etapas. Primeiro, estamos focados no salvamento das pessoas. Ainda estamos na fase do salvamento. Depois, nós vamos fazer a limpeza e o restabelecimento daquelas áreas onde o dano foi menor. E depois disso, nós vamos iniciar a reconstrução mais profunda. Obviamente, esse bueiro aqui de Eldorado do Sul, na BR-290, nós iniciamos imediatamente a reconstrução dele, porque primeiro era uma obra onde o projeto é mais simples. E ela é fundamental para fazer uma conexão com a região central do estado. Por isso, nós iniciamos por lá. Então, nós teremos muitas obras cada uma com um nível de complexidade. E o que nós vamos fazer para a sociedade do Rio Grande do Sul nos próximos dias é estabelecer um cronograma, falar qual é a dificuldade de cada uma e jogar um jogo aberto para que a gente possa enfrentar conjuntamente.
O senhor comentou, né, do governo do federal auxiliar o governo do estado com recursos. E nós já estamos recebendo informações de que bancos internacionais de fomento estão já querendo ajudar o Rio Grande do Sul. Só que para isso, eles precisam ter informações sobre a quantidade dos estragos, né? A demanda, o que vai ser necessário. Quando que vocês terão uma avaliação de tudo o que se perdeu? Seja de rodovia, seja de ponte, de viaduto?
O DENIT já tem uma preliminar. Isso vai ser, obviamente, ao longo dos próximos dias esclarecido, mas a gente espera que os investimentos só nas rodovias federais passem de R$1 bilhão.
Aqui no Rio Grande do
Sul? Aqui no Rio Grande do Sul.
R$1 bilhão.
R$1 bilhão em virtude das chuvas, né? A gente já ia investir R$1 bilhão e 700 milhões.
Esse é um recurso extra, então?
Esse é um recurso além do recurso de R$1 bilhão e 700 que o Estado tem para fazer as suas obras. Por exemplo, a gente estava duplicando a 290, a gente estava concluindo a duplicação da 116, a gente estava fazendo a travessia de Juí. Em breve, nós vamos começar a ponte do Jaguarão, né, que vai ligar aqui a cidade de Jaguarão ao Uruguai. Então, assim, já tinha muitas obras. O presidente Lula já tinha quadruplicado o investimento no Rio Grande do Sul. Para uma comparação rápida, em 22, o último ano do governo anterior, foi aplicado aqui cerca de R$450 milhões. O ano passado nós aplicamos R$1,3 bilhão e esse ano nós temos R$1,7 bilhão de orçamento, ou seja, quase quatro vezes mais recurso para fazer as obras do Estado andar em mais velocidade. Mas Só que agora com essa realidade, desculpe, Rosane, interromper, com essa realidade nova agora, dessa catástrofe, além das obras, nós vamos ter que aplicar muito mais recursos para a reconstrução de rodovias e para o restabelecimento do funcionamento da malha viária daqui. Inclusive, no curto prazo, vai ser difícil tocar tudo ao mesmo tempo, obras novas e obras de reconstrução. Esse cronograma, o Iratan, que é o superintendente aqui, e o Fábio vão esclarecer ao longo dessa semana. Eu estou aqui para demonstrar o comprometimento do presidente Lula com o restabelecimento da malha rodoviária federal no estado. Vou vistoriar hoje à tarde, vou sobrevoar vários trechos em obra já hoje, e aqui especialmente esse caminho que eu falei de conexão com a região metropolitana, conexão emergencial, para a gente, a partir daí, dar os próximos passos.
Eu queria só entender então, ministro, se o fato de termos tantas estradas degradadas pela chuvarada vai atrapalhar os investimentos novos. E para a gente encerrar, porque nós estamos já sobre a hora, eu queria saber do senhor sobre a duplicação da BR-290, que já está em andamento no trecho a partir lá de Butiá, para lá de Arroio dos Ratos, mas este Pantano. Trecho, Porto Alegre até Arroio dos Ratos,
Pantano Grande,
que é o trecho Eldorado-Pantano Grande, mas os dois lotes lá mais próximos de Pantano Grande estão em andamento.
Agora, estão em obra, o 3 e o 4. O 1 e 2, a gente houve um problema contratual, nós estávamos finalizando a solução do problema contratual quando chegou essa grande chuva, mas a nossa ideia era agora ainda no primeiro semestre a gente estar com os quatro lotes em obra. Essa era a ideia. E a sua pergunta...
Mas um dos dois lotes tendo que licitar, né, ministro?
Não, já estava certo que a gente iria ter contrato. O outro estava na dúvida se precisaria relicitar ou não. Relicitar só tem um problema, porque às vezes a obra fica até mais cara e também leva 6 meses para você ter um novo contrato assinado pela nova lei de licitações, que exige que o edital fique na praça 100 dias para que todas as empresas tomem conhecimento. Então a gente estava tentando conseguir salvar o contrato, mas assim, estava com uma dúvida jurídica. Por isso é que o trecho 1, o lote 1, é que a gente estava com essa dúvida. O 2 já está...
Mas já foi sanada essa dúvida?
Não, ainda está em curso. Ah, mas tá. A gente acredita que antes desse evento, até o meio do ano, nós estaríamos com todos os quatro lotes em andamento. Esse era o trabalho do governo federal. Agora, obviamente, nós vamos reposicionar. Mas a Rosiane fez uma pergunta muito importante. Ela perguntou assim, se... vai atrapalhar as obras que estão em andamento no estado. Eu vou dividir, Rosiane, a sua resposta em duas partes. Financeiramente, não, porque nós vamos receber os recursos para a emergência que foi causada por essa chuvarada, como você chamou aqui. Então, nós vamos receber recursos adicionais. Entretanto, obviamente, há uma capacidade instalada de fazer obra no Rio Grande.
Sim.
Há um volume de máquinas, de equipamentos, de empresas de construção. E agora, com esse sem número de obras, tanto nas rodovias federais e estaduais, quanto outras obras, obras portuárias, que o porto foi inundado, obras de moradia. Então, isso tudo vai exigir...
Último questionamento, ministro. Desse 1 bilhão, quanto já está liberado? Quanto já está empenhado? Quanto já pode ser usado imediatamente?
Não falta nada de recurso nesse momento, porque o Ministério já tem orçamento. A gente tem 1 bilhão e 700. Enquanto o governo não libera esses recursos, nós vamos utilizando o nosso orçamento. Quando liberar, a gente faz a compensação orçamentária, o que é bastante tranquilo. Então, no caso do Ministério dos Transportes, a gente já tem condição de trabalhar com o nosso próprio orçamento e já estamos trabalhando. Por isso é que nós estamos com obras, inclusive, quase prontas.
Ministro Renan Filho, muito obrigada pela sua presença aqui no Atualidade. A gente teria muitas perguntas para o senhor. Obrigada, Maneco Hausen, que veio aqui, mas não conseguiu falar porque, olha, nós temos repórteres espalhados por aí. Então, lhe agradeço a presença e voltaremos a conversar assim que a situação se estabilizar um pouco, para falar um pouco mais do andamento dessas obras aqui no Rio Grande do Sul. Muito obrigada.
Eu que agradeço, estarei de plantão aqui para conversar com vocês. Muito obrigado.
Com certeza. Falaremos muito ainda com o ministro sobre essa liberação de recursos, esses prazos, tudo que a gente precisa para reconstruir o Rio Grande do Sul.